lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. Vamos ouvir neste programa um texto de Pedro Aniceto. Se tivermos em conta o extenso currículo do Pedro Aniceto disponível na internet, poderia pensar-se que seria fácil apresentá-lo aqui neste programa, pois não é assim. O que se pode ler na internet é de tal forma divertido que qualquer copy-paste para aqui faria uma triste figura. Assim sendo, embora perdendo toda a graça, aqui vai. O Pedro Aniceto nasceu na maternidade de Magalhães Coutinho em Lisboa, cursou as primeiras letras na escola primária 37, também em Lisboa, e depois de passar pelo movimento escotista e pelo Benfica, Sport Lisboa e Benfica, se faz favor, aterra na Machado Castro, centro onde a gandulagem preparava as grandes maldades aos meninos do Camões, bem, e vice-versa. Bastante mais maduro, aí pelos anos 80 do século passado, informa a família que vai trabalhar para a área da informática. A família reage da mesma forma como a minha reagiu quando disse que queria ir para a rádio. Isto é, o chefe da família não tirou o cinto das calças porque, enfim, já éramos crescidinhos. Depois seguiu-se uma carreira na informática, sobretudo ligada à plataforma Apple. Criou um blog com o misterioso nome Reflexões de um Cão com Pulgas, e seja pelo cão, seja pelas pulgas, tal espaço deu-lhe para abrir a veia à escrita e daí a ser considerado um futuro candidato aos escaparates das livrarias. Bom, será o salto de uma pulga? Isto digo eu que, acompanhado de muito boa gente, achamos que o Pedro Aniceto vai longe com a sua escrita. Entretanto, vai espalhando os seus conhecimentos sobre a plataforma Mac, por esse país fora, agora associado à revista eCreative. Vamos ouvir de Pedro Aniceto um texto que tanto pode ser classificado como conto como como crónica. Isso não é importante. Importante é ouvi-lo. Intitula-se Brada. Quando ele avançou pela plataforma em pequenos passos, a machucando na mão esquerda um mapa de Lisboa, algo houve que me acordou para não estar perante mais um passageiro banal do metro de Lisboa. Seco de carne, mião de figura, havia naquele negro um ar régio e altivo. Apoiava-se numa belíssima bengala encastoada do que me pareceu ser ouro, discreto e chamativo ao mesmo tempo, mãos ossudas, magras, cabelo branco, o que num negro é tão raro, sinais exteriores de riqueza e sabedoria. Estava perdido, pedia indicações. Já eu reparava nele há alguns minutos. Há algo de genética lusófona que nos alerta para a presença de irmãos de cultura. Não é sequer a primeira vez que dou por isso. Há nervos que vibram de mansinho e que nos dizem, este é dos meus. Ainda fui a tempo de ouvir que lhe davam uma informação errada. E se ela há coisa que me dana, é que se engana o semelhante, mesmo que o semelhante seja negro, esteja carregado de ouro e seja velho. Deixei passar aquele comboio. Sabia que não me enganaria. Precisa de ajuda? Preciso. Isto é muito confuso. Aquela interjeção não era portuguesa. Ainda assim, o preciso fora perfeito. Mirei-o de perto. Negro retinto, um brilho de pele que o envolvia e que ao mesmo tempo o destacava de todos quando os passavam. Quero ir para Queluz. Tenho de apanhar um trem em Entrecampos. Como é que chego lá? Venha comigo. Eu vou para Entrecampos, para a estação dos comboios. Os olhos brilharam-lhe. Agradeceu assentindo a cabeça, sempre com aquele ar majestoso. Estou cá de férias, não conheço nada disto. Não venho a Portugal há quase 60 years. Não se preocupe, eu levo lá. Não me dá trabalho nenhum. Oh, thank you, thank you. Já lhe adivinhara a pronúncia americana. Mas o resto do português era demasiado perfeito para ser estrangeiro. Seguimos os dois, bamboleando na composição. Não falámos até ao destino. Limitei-me a ficar a vê-lo. As duas mãos apoiadas no topo da bengala, os olhos pequenos e brilhantes sorvendo a luz que entrava pelas janelas, enquanto o metro não mergulhou na escuridão do túnel. Fiz-lhe sinal para sairmos. Cavalheirescamente levou a mão à fronte, saudando uma pequena que entrava apressadamente na estação, e ouviu claramente um "Good day, miss." Eu fervia de curiosidade. De onde é, meu amigo?
New York, América.
Que não tinha razões para estar perdido, afinal falava português. Que de Brooklyn para Battery Park teria de mudar de metro muitíssimas mais vezes.
O senhor conhece Nova York?
Sim, conheço. Fui lá de quando em vez.
Sabe, eu estudei cá em Portugal desde pequenino.
Fiquei surpreso. Não lhe sabendo a idade, podia adivinhá-la e não era de todo, em todo, normal que um negro tivesse a oportunidade de ter feito o ensino básico em Lisboa.
Não, foi em Lisboa. Eu estudei em Tomar.
Não me diga. Preparava-lhe eu a surpresa.
Não me diga que estudou no Novares.
O queixo tombou-lhe de espanto. Ele não podia adivinhar que o Nuno Álvares, em Tomar, era um velho conhecido meu. Nem haveria de saber que eu sabia que só estudavam no internato Nuno Álvares dois tipos de pessoas, os corrécios de casos difíceis e os filhos de gente de posses que queria controle disciplinar absoluto sobre os seus filhos.
Não me diga que também levou umas valentes raguadas do padre.
I'll be damned. Nunca pensei que alguém ainda se lembrasse do son of a bitch. Pediu-me desculpa e sentou-se num dos bancos da gar.
Mas você é novo, não se pode lembrar dele.
E não lembro. Apenas recordo relatos de horrores e sevícias que eu vivi lá perto e tenho muitos amigos que por lá passaram.
Listen, eu vou agora à procura da casa do My Brother, que já não vejo desde menino. Vou a Queluz, God bless you.
Trocámos números de telefone.
A última vez que o vi, lembro da nossa mãe estar a assar sardines.
Há lá coisa mais portuguesa que termos como última memória uma mãe a assar sardinhas. Quando o deixei na carruagem do comboio que o haveria de levar a Queluz, tive uma pena imensa de não ir com ele e de ouvir o resto da história. Um segundo antes das portas se fecharem, apertou-me a mão, colocou a outra sobre as costas da minha e sussurrou:
I'll be damned. Que coisa é esta?
Ouvimos neste programa um conto de Pedro Aniceto. Por hoje é tudo, até ao próximo programa. lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.